Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós estamos... Ontem falamos, e esse dia nos tem chamado a atenção... A respeito do povo, né, da igreja, o povo de Deus, né, que a gente perguntou, você vê, você consegue ver o povo de Deus? Por que que a gente não vê? Por que que seria todos os crentes o povo de Deus? Seria... Uma denominação, o povo de Deus, como que você vê, né? Como que você detectaria o povo de Deus? Como você iria distinguir, não, esse é povo de Deus, esse não é povo? Amém? Jesus quando... Bom, vamos lá atrás. Quando Abraão, Deus chama Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu e ali, aquele povo, aquela família, aquele pessoal, ao longo do tempo, caminhando, era conhecido como sendo o povo de Deus, né? Todos os povos em volta tinha aquele povo como sendo o povo de Deus. Era conhecido como sendo o povo de Deus. Por quê? Por que que eles viam? Que eles entendiam que aquele povo era o povo de Deus? Mas será que era isso? Luiz está dizendo aqui que era um povo guiado por Deus. Não, ninguém nem conhecia Deus. Ninguém sabia nem o que era Deus. O que eles viam alguma coisa diferente daquele povo, ou não? Hã? O costume deles era diferente. O que mais? A maneira de viver, comportamento, procedimento. A vida daquele povo era diferente. O que eles comiam, o que eles vestiam. Então, era visto, era notado. Você, uma daquelas pessoas que você visse em outro lugar, você sabia que aquela pessoa era de lá. Ou não? Algum tempo atrás, 40 anos, mais ou menos, 50, mais ou menos, havia uma discriminação no Brasil. Ser crente era vergonhoso, ser crente era um vexame. Não sei se vocês se lembram, não, ninguém, como é que vai lembrar, né? Não tem essa idade. Mas quem tem aí os seus 80 anos, hã? Era um povo discriminado. Era um povo Quando você via uma mulher, você falava que ela é crente. Você via também um homem, você falava que ele é crente. Eu lembro lá em Perinópolis, tinha, se não me engano, crente em Perinópolis, era uma família só. Eles moravam numa chácara. Inclusive, todo ano eles moíam cana. E a gente ia lá tomar garapa, cedinho. Mas o filho do crente, na escola, todo mundo sabia que era o filho do crente. Ainda ficava com gozação em cima, o crentinho, sei o quê. Eles eram diferentes. Hoje não tem diferença nenhuma. Hoje você não vê diferença nenhuma. Quem está certo? Nós ou eles? Qual seria o ideal? Nós ou eles? Hoje você tem que falar, você tem que dizer, ó, eu sou crente. Não é isso? Você tem que avisar, senão ninguém descobre. Repara bem direitinho. Você vê, ah não, mas você não é crente, não, eu sou. Aí você tira documento, pô, não tem documento mais, não tem. E aí, Ramiro, eles eram, quem estava certo, eles ou nós? Ricardo. Será que era? Aí, né? Houve essa evolução? Você vê isso como evolução, Cidinha? Amigo. O que você acha, senhora? Quando eu me batizei mesmo, ser crente era vergonhoso. Não? E o batismo era feito lá no meio da rua. Você tinha que botar um roupão branco, ser batizado lá, todo mundo vendo. Nossa, rapaz, né? O Dairel é crente. Coitado do Dairel. Dairel agora é crente. Houve uma evolução? Ficou melhor? Hã? O que vocês acham, né? Hã? É. Então, você... Nem fisicamente, não digo nem espiritualmente, mas se havia uma separação, pelo menos física, havia. Havia uma separação, pelo menos física, havia. Você poderia até dizer assim, ah, mas isso não quer dizer. Mas aí ficou, não quer dizer, e agora piorou, não quer nem dizer mais. Quer dizer, realmente assim, nem fisicamente, hoje, você não destaca um cristão. É. Então, Moisés, quando, na época de Moisés, Moisés era criado com os faraós. E ele, quando ele entendeu, ele era um faraó, credenciado, inclusive, para ser o rei, para ser rei. Muito competente, muito inteligente, muito forte. Era um... Né? Ele vinha com tudo para ser o rei. Aí, de repente, Moisés, ele sabia da existência daquele povo ali. Ele sabia da existência daquele povo ali, que eram os hebreus. E era um povo... Era um povo igual aos faraós. Era um povo... Fazia diferença? Qual a diferença que era feita fisicamente? A diferença visível. Qual a diferença? Hã? É, uma das características mais importantes era um povo sofrido. Era um povo sofrido. Todo mundo sabia que se você fosse para o meio daquele povo, todo mundo sabia que se você fosse para o meio daquele povo, você ia... Porque você ia deixar uma maneira de viver e ia para uma nova forma, uma nova vida, completamente diferente e sofrida. Era uma vida sofrida. Amém? Então, ao longo do tempo, desde o princípio, o povo de Deus sempre foi um povo que dava para você perceber que era diferente. Dava para você perceber. Aí de um tempo para cá surgiu uma doutrina do diabo aí, que a pessoa falou, não, né, não tem isso. Isso é discriminação, isso é não sei o quê, isso é preconceito, tal, etc. E todo mundo foi caindo na vala comum, todo mundo foi entrando e... Né? Até bloco de crente do carnaval tem. Bloco de carnaval lá no, dos crentes. Então, aí o crente se meteu na política, o crente se meteu no tudo quanto é coisa, né? E você não faz mais separação. Você não vê mais. Nem com lupa. Você não consegue ver a diferença. Amém? E tem que ter diferença? Será que tem que ter diferença, amigo? Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Versículo 11, por exemplo. Capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Por causa de vós, lê.
E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados.
Todos os povos chamaria o povo de Deus de... Por quê? Por quê? Hoje, para você tirar uma oração... Hoje, para você tirar uma oração, você tem que fazer muito esforço. Você tirar uma oração, com Deus me deito, com Deus me levanto. De um crente, você não tira uma oração, o Carlos. Nós passamos vergonha aqui na reunião de jovens, sexta-feira. Agora nós passamos vergonha, eu fiquei com vergonha. Quem que ficou mais com vergonha? Você ficou com vergonha de quê, filho? Hã? Você ficou com vergonha de quê? Vamos ver. A Cássia, ela chorou de vergonha. A Cássia.
De não dar conta
ela
de
chorou,
orar.
Não foi por causa do presente de Deus, não. Foi de vergonha.
Foi. É. E de não ter coragem de orar sequer na frente dos meus irmãos que eu vejo todo dia. Não ter coragem de orar.
É. Quem mais ficou com vergonha? Tem gente que não ficou com vergonha que não veio, né? Não veio aqui. Né? Mas quem mais ficou com vergonha? Você ficou com vergonha, Fred? De quê? Ou não teve vergonha?
A mesma coisa, né? De não dar conta de orar, de falar com Deus. De... Uhum. É dificuldade.
O Mateus da Soraya, não sei se ele está aí, tá não. O Mateus da Soraya trouxe uma menina, trouxe uma jovem. Ela e a jovem veio, e a jovem veio, o João Vitor, A jovem veio para ver o João Vitor orar. Trouxe uma jovem. Não foi, filha? Você estava aqui? Ah, não. Então você não teve vergonha também, não. E a jovem ficou no meio. Foi um vexame. Quem concorda que foi um vexame ecológico? Ela não vem mais nunca. Ela não vem mais nunca, se Deus quiser. Por quê? Não conseguimos, Ramiro. Não conseguimos tirar uma oração, Celinho. Não saiu uma oração. E olha que eu me esforcei durante uns 40 minutos. A única que orou um pouquinho foi a Rebeca, não foi a Rebeca? Não? A Giovana, Giovana. Orou, não foi, Giovana? Hã? Em voz baixa. Lá dentro, assim, para ninguém ver. Né? Só você e Deus. Falei assim, eu também estou com vergonha. Quando a Escritura fala, levanta a sua, erga a sua voz, Fala sem constrangimento, faça soar a tua voz como a trombeta. Deixa todo mundo saber que você é um crente. Deixa todo mundo saber que você é um filho de Deus. Mostra para todo mundo o que é que você pensa, o que é que você acha. Não saiu uma oração. E prestasse aqui. O Yuri, nós conseguimos, o Yuri orou um pouquinho, foi Yuri? Com muito sacrifício, foi Yuri. Mas é claro, o Yuri está... Tem umas duas ou três semanas só que ele está aqui, você ainda vai ficar igual aos outros, se Deus quiser. Viu? Esquenta não. Mas... uma vergonha. O povo de Deus não tinha vergonha de ser povo de Deus, não. Muito pelo contrário, o povo de Deus queria realmente ser povo de Deus. E a hora que Moisés descobriu que ele era daquele meio, ele largou tudo que ele tinha, ele deixou tudo que ele tinha, as promessas, as coisas que ele tinha, e preferiu, não está escrito aí? Ir para aquele meio, não, eu vou, eu sei que eu vou sofrer, mas eu vou para lá. Eu vou para lá. Eu vou honrar a minha fé. Eu vou para lá. Então, gente, infelizmente, essa é a situação. E eu pergunto a vocês, grave ou não? Querer fazer com que os cristãos, que sempre foi os cristãos sempre foram perseguidos, injuriados, injustiçados, discriminados. O cristão, o povo de Deus, sempre foi. Querer fazer com que esse povo se tornasse igual aos gentios, querer fazer com que o povo de Deus se igualasse às outras nações, foi um benefício ou foi um prejuízo? Uhum. Entendeu, filho?
Verdade. Foi o maior prejuízo que a igreja já teve.
Pois é.
Melhor quando a igreja era perseguida, o povo era morto. Era morto.
Então hoje ninguém procura o povo de Deus para ser povo de Deus. Ninguém procura o povo de Deus para ser povo de Deus. Procura às vezes o povo de Deus para se beneficiar. Então, o pessoal está aí atrás do povo de Deus, entre aspas, que para mim não é povo de Deus. Mas para quê? Para tirar voto. Para quê? Para se beneficiar disso. Entra lá no meio, para quê? Para se eleger. Né? O outro lá é apóstolo, pega os filhos dele e põe tudo para ser vereador, deputado. Compra a televisão e emprega toda a família dele lá na televisão. Que desgraça, gente, que coisa horrível. Ou não? Vocês concordam? E o povo de Deus? E essa igreja nasceu, com essa ideia de pelo menos lutar, pelo menos pelejar contra esse tipo de coisa, pelo menos lutar pelo povo de Deus. Para que houvesse, para que existisse o povo de Deus. Ou não foi? Não tem uma música que a gente fala, essa é a igreja, não, como é que é? Na Lapuenda, falando nisso, o Enzo não estava sexta-feira, onde é que você estava? Hã? Estava não, então você não passou vergonha, só nós. Então vamos lá. Então, até a hora eu falei, nós não vamos reunir aqui poder, os jovens aqui para pregar, falar para eles. Não, nós não falamos nada, não falamos nada. Nós não vamos falar nada. Vou falar o quê para aquela menina? Vou falar o quê? Falar o quê? Responde a gente, ajuda. Não tem que falar nada. Né? Nós temos aqui que fazer um esforço, ver se a gente abre a boca do João Vitor, nem que seja no tapa. Que a gente faça com que dá um tempo aí para Giovana tirar lá de dentro, botar para fora. Só a voz, o resto pode ficar lá dentro. É grave, gente. É muito grave. Interessante o seguinte, que os filhos ficam em casa e os pais crescem junto com os filhos, está vendo que os filhos... Não... Mas aí os filhos não estão vendo o pai ser povo de Deus? Os filhos crescem junto com os pais, que eles não estão vendo os pais serem povo de Deus? Né, filho? Então, é grave.
Deus está levantando um povo escolhido, que tem no seu coração a lei do Senhor. Povo que tem compromisso de fazer parte desse povo. Hã? Esse corpo. E como membro, obedecer. Povo que busca, povo que ora, povo que paga um preço. Para ser do Senhor, para ter do Senhor a vitória. É. Quero fazer parte dessa igreja do Senhor. Povo escolhido, nação raceleita do Senhor. Para te agradar, essa igreja nasceu.
Então, gente, então, aí a gente fica chateado, triste, quando a gente vê um escândalo. O diabo já pegou pesando com a gente. Que o que ele faz é para que essa visão desapareça. O que ele faz é para que isso não aconteça. Nós temos uma resistência enorme, escândalos, sabe? Coisas que a gente não esperava. Porque nós não podemos impedir que a pessoa que venha, a pessoa vem, então nós entendemos que ela vem fazer parte desse povo. Nós entendemos que a pessoa veio para o nosso meio. Quem convidou, ou quem chamou, quem fez, já teria que chamar, olha, faz do jeito que Jesus falou, faz a sua conta, olha... lá é assim e tal, e etc. Vamos fazer a conta. A gente não tem costume de puxar saco, porque às vezes a pessoa vem e quer que... Já muitas pessoas chegaram aqui e foram embora. Por quê? Porque não teve o seu saco. E aí vai embora. Pastores, outras pessoas que chegaram e acharam que vinha... Sentar aqui não tem lugar de sentar. Né, Pedro? Vem aqui, é pauleira, aqui é pauleira. Então, quem convida já manda logo fazer a conta, ó. Lá, o homem não tem papa na língua, que tem que falar, fala. Eu tenho que ouvir, ouve, nós vamos lá e todo mundo é do mesmo jeito. Se tiver que pegar no chifre do boi, nós, todo mundo tem que pegar. Teve um tempo aqui atrás, que quando a gente estava no meio dos buracos, fazendo os trem, que as coisas todas. Eu lembro do Paulo Vanini, era gerente da Caixa. Quando chegava aqui, ele misturava com os outros. Paulo Vanini, que era... Misturava com os outros ou não, Marley? Ninguém sabia quem era gerente, quem era capitão, quem era coronel. Não tinha não, era todo mundo com a mão na massa. Se a mulher era professora, ou se era gari, o que diabo que era, não interessava. Não é lá, João Vitor? Lembra? Né, Cida? Para você tirar uma oração. Então, nós temos que correr, gente. Nós temos que apertar o passo, porque nós estamos ficando para trás. Nós estamos perdendo a característica, nós estamos perdendo as características do povo de Deus. Amém? Porque o povo de Deus, de acordo com as Escrituras, o povo de Deus é para ser notado, é para ser notado. Você não nota quando o feijão está sem sal? Você não nota quando o arroz está sem sal? Quando você põe na boca, você fala que está sem sal. Deus disse que nós seríamos... É a nação, é o povo, porque muitos gostariam de fazer parte do povo. Lá, naquele tempo, o povo em volta, tudo tinha, tinha inveja. Porque o que o povo de Deus fazia, Deus repreendia o devorador. Deus não permitia que o inimigo tocasse aquele povo. Então, a pessoa, ela queria fazer parte daquele povo, só que o povo era blindado. Né? Assim, você quer? Então, meu filho, pensa bem, porque primeiro você tem que tira a sandália do seu pé para você passar para cá. Não? Aí a pessoa era João Batista. Quando o povo chegou, João Batista falou: produza fruto digno de arrependimento. Produza fruto digno de arrependimento. Não vem, não fica com essa história de não. Se você quiser, meu filho, toma, deixa pai, mãe. Quem não deixar pai, mãe, etc., o preço é alto, gente. O preço é alto. Aí a gente... Parece que Deus está mendigando. Parece que Deus está mendigando. A gente deveria nos orgulharmos, né? Falando, olha, eu venci. Eu faço parte, eu sou com orgulho, porque eu venci. Né? Lembra quando as pessoas queriam e falavam para eles, olha, eu, Eu comprei uma junta de boi e vou cuidar primeiro do meu boi, tá, da manhã, semana que vem eu venho. Aí nós, com aquela maior, né, hipocrisia, não, então tá. Aí se você quiser, a gente passa lá para te pegar e tal, etc. Você, ó, não, aí a semana que vem você liga, fala, não, não vendi ainda, não, tal, etc, etc. Não, então, tudo bem, a gente está aqui esperando. Não, podia já mandar logo para o inferno. Daí você já vai logo para o inferno. Não vem não que você vai atrapalhar a gente. Não vem não que você vai prejudicar a gente aqui. Amém? Aqui é lugar de quem realmente quer Deus. De quem realmente quer Deus. Se for 4, 5, 6 ou 10, que seja os 10, que seja os 4, seja os 5. Aí chega a pessoa, e assim? E se fizer isso? E se fizer aquilo? Uai, não, nós não estamos vendendo porra nenhuma, nós não estamos fazendo, negociando. É. E é por isso que está nessa situação que está. É por isso que está numa decadência violenta. O nome de Deus está sendo vituperado, sabe, blasfemado. O povo está sendo desmoralizado. Ninguém mais faz separação entre o que crê e o que não crê. Ninguém mais faz distinção entre o povo de Deus e outra coisa. Generalizou tudo. Você pega os rádios, você escuta a rádio, e você vê, você fica com vergonha. Isso é para quem tem vergonha, né? Porque às vezes a pessoa não tem, como é que vai ficar? Amém, gente? Vocês concordam ou não? As promessas de Deus para o povo de Deus é muito grande. As bem-aventuranças são muito. Eu imagino assim a tristeza de Deus. E falar, de ver, falar, parece que esse povo não chegou a conhecer os meus caminhos. Esse povo não entendeu. Eu acho que primeiro a gente teria que ser povo de Deus, para depois gozar dos benefícios. Primeiro, arrumar um jeito de ser, para depois gozar dos benefícios. A gente quer os benefícios para fazer parte do povo de Deus. Se não tiver benefício, eu não vou. Então, primeiro, fazer parte do povo, de querer ser o povo de Deus. Amém, gente? Todo mundo animado ou entristecemos mais ainda? Hã? Amém, Yuri. Amém. Ainda bem que o Yuri está animado. Né? Né, Yuri? Está animado, Deus? Existiu, não? Olha lá, de tarde você vem, né? De noite. Então vamos lá. Vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 11.
E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. diz o Senhor dos Exércitos.
Todas as nações admirariam o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido. Pensar, meu Deus, como eu gostaria de fazer parte daquela nação. Como eu gostaria de fazer parte daquele povo. Vamos lá.
E as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus.
É o que a gente escuta. Infelizmente, a gente tem ouvido, eu tenho ouvido isso. E parece que a pessoa vem falar para mim, mas é para me ofender, Mas eu não entendo. Depois que eu comecei, aí que o trem piorou para o meu lado, eu não entendo. Mas quem falou para você que ia melhorar? Quem te prometeu que ia ter alguma coisa diferente? Parece que Deus esqueceu, pois eu devia ter esquecido há muito tempo. Eu devia ter largado mesmo você de mão, que você não, não é não, filha? Amém? Ou nós estamos exagerando? Estamos exagerando, filha? Hã? Não, vamos ser madeira e dar em doido, entendeu? É com nós mesmo, fala para Deus, o senhor não errou, quando o senhor me escolheu, o senhor escolheu um bicho... Um jeito. Amém? O senhor não escolheu um frouxo, não, o senhor escolheu um... Foi assim que Jesus Cristo pegou a cruz sozinho, né? Enfrentou tudo, fez tudo o que podia fazer, né? Deixou tudo para trás, deixando as coisas que ficam para trás, levantou a bandeira sozinho. Amém? Então vamos realmente ser um povo dessa maneira, de entender perfeitamente que nós não estamos servindo a Deus em troca de benefícios, não. Nós temos uma fé, nós temos uma consciência, nós não estamos servindo a Deus em troca de coisa, não. Negociando a nossa fé com Deus, não. Ou estamos? Não. Se nós tivermos o que comer, o que vestir, nós estaremos contentes, estaremos lutando e fazendo da mesma maneira, da mesma forma. Amém? Não com cara fechada, não com, sabe, com semblante caído, dando demonstração de insatisfação. Não, nós estamos com alegria fazendo, servindo a Deus com alegria. Amém, gente?
Amém.
Como? Não é desse jeito? E olha o quanto, eu tenho certeza, quanto... O povo de Deus é um povo... E quando aparecem as coisinhas, eu fico triste. Porque a gente não poderia dizer isso para Deus. Porque nós somos realmente um povo... Eu vejo o quanto é um povo bem-aventurado. O quanto você tem sido bem-sucedido. O quanto as nossas coisas prosperaram... O quanto Deus nos abençoou e a gente continua. Amém? Não é não, filho? A gente recebe uma bênção aqui, aí amanhã já esqueceu. Esqueceu. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Quantas bênçãos. A gente que muitas vezes, Humbertinho, pisou, sabe, na comida que Deus nos deu. Muitas vezes nós mesmos é que pisamos as coisas que Deus faz. Tem uma passagem que fala lá em Ezequiel, se não me engano. Não vos basta beber a água, a vez de pisá-la com os vossos pés. Não vos basta comer o pasto, a vez de pisá-lo com os vossos pés. É isso. É isso. Aí, sabe, põe o rosto de fora e as coisas acontecem, etc. Esquece que um dia pediu a Deus, que um dia esteve diante de Deus. Esquece. E na hora de dar o fruto, pega o fruto e vai levar para o inferno. Murmurando, reclamando, sabe, maldizendo, dando mau testemunho, escândalos e coisas. Meu Deus do céu, onde iremos nós? Onde iremos nós? Eu fico pensando, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Amém? Renata, lê mais aí, Renata, mais um pouquinho.
Vós dizeis, inútil.
Aonde está? Versículo
14.
É, Malaquias 3, 14. Vós dizeis,
inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve.
Que coisa tremenda, né?
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Então, Yuri, eu vou para a senhora. Esquece o que você vê, entendeu? Se você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Certo? Não olha para a direita nem para a esquerda. Olha para frente. E você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Pode ter certeza que vai. Amém? Eu tenho certeza que Deus ele cumpre realmente com aquilo que ele falou. Amém, gente? Deus falou conosco ou não? Ou isso não é uma palavra de Deus? Então, esse dia Deus tem nos falado isso. Quer dizer, eu acho que realmente a gente tem razão. Quer dizer, tem razão. Não foi. Com certeza, se alguém falhou, ou se alguém está falhando, não foi Deus. não foi Deus. Amém? Aquela música que a gente, que a Suzane fez, é tão difícil admitir sua falta, é tão difícil admitir, né? Que um dia eu te amei, que um dia eu te, né? É tão difícil a gente, porque a gente começa a ver quanta mudança. E quem tem consciência percebe que a mudança que houve foi perdendo, né? Foi perdendo a Deus. Nós já começamos a, vamos dizer assim, distanciando, né? Na verdade, você vai distanciando. Você vai se afastando. Porque você vem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Eu sempre digo o seguinte, olha, não deixa, se você deixar de ir numa reunião, você aprende a não ir. Se você começar a esfriar, distanciar, se afastar, perder o respeito, o temor, vai ficando, vai esfriando, vai tornando, sabe, a gente não vai ligando para mais nada. Quanto tempo tem irmãos nossos aqui, preciosos, que quanto tempo não aparece mais? Né? Mas lá atrás Deus mostrava, Deus já mostrava, Deus já via. E através de alguns sonhos, algumas visões, quando Deus vem, mostra, a pessoa conta para mim, eu já fico pensando, falei, coitado, isso ali vai acontecer, isso, isso, isso. Amém, gente? Então pronto. Quem achou que não devia ter vindo hoje? Quem achou que não devia, não deveria ter vindo hoje? Né? Quem achou que não deveria ter ido na reunião de jovens, sexta-feira? Que desastre. Reunir para melhor ou reunir para pior? Deus fala, vocês estão reunindo para pior. Não, vamos reunir para melhor. Todos nós somos responsáveis. A fraqueza não é de um, não. É o tempo, é o negócio, é a época. A dificuldade não é só de um, não, é de todos. Se você pegar um, conversar com o outro, aí vai ver a dificuldade que todo mundo está sentindo. O negócio é em cima de todo mundo. As nuvens que estão descendo sobre a terra, descendo sobre todo mundo. Se eu pensar difícil para você, está difícil para o amigo, para mim, para todos nós. Não é? Porque às vezes você pensa, está só comigo, é só comigo. É só eu que estou descrente, né? Não é só eu que estou descrente. Amém? Quem está descrente? Diz que amém, 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 todo mundo. Descrente. Mais forte. Mais forte. Não tem não? Descrente. Crente. Amém, o Luiz está crente. Hã? Mas não está, você não dá para sentir, não dá para sentir. Uma, né, Celinho? Hã? É uma descrença, Celinho. Sabe assim, sabe? Aí você pensa, ah, é por causa da idade. Mas se você pega o novo tá também. Né? Aí você pega, ah, não, é porque está muito novo. Aí você pega o médio, também está assim. Hoje nós estávamos tomando café lá, eu, a Elma e o Fábio, falei, fala sobre o povo de Deus, vê, o que vocês estão sabendo sobre o povo? A gente precisa, né? A gente precisa. Amém, gente? E nós, cada um de nós tem que estar, sabe, em condições de falar, de dar testemunho. Tá? Interessante que você não precisa nem falar. Quando a pessoa conversar um pouco com você, sabe que você é um povo de Deus. É povo de Deus mesmo. Animado, disposto, sempre. Confiança. Apressando a vinda de Deus. Apressando. É porque o povo de Deus é um povo sempre disposto. É um povo sempre disposto. Quando você vê assim, aquela indisposição, aquela morrência, pode saber que você está longe, longe. Porque o povo de Deus é um povo disposto. Sempre, sempre. Bom ânimo. Ele é um povo sempre de bom ânimo. Sempre disposto. É. Ele encontra um jeito de viver em qualquer situação. Em qualquer situação. Se ele ficar triste é por pouco tempo. É por questão de minutos. Se ele, é pouco tempo. Não pode deixar passar de chegar hora, não. Hora. Faz uma hora que eu estou distante. Não pode. Também uma hora é muito, é perigoso. Amém. Chega, né? Cida, fala, Cida. Não, você animou mais, Cida. Você animou mais. Hoje o almoço vai ser diferente. Né? Giovana? Amém, Giovana? Animou mais? Animou? Aí... Chega em casa, chega no seu, pega as escrituras, ora, levanta a voz sozinha lá e reclama para Deus, fala, Senhor, eu não quero ser assim não, eu não quero ser assim não, eu quero poder, olha, eu acredito no que foi falado, eu acredito no que foi dito, e tal, aqui não tem ninguém me ouvindo, só o Senhor está me ouvindo, mas eu quero ser assim, a Rebeca também vai fazer isso. Fecha lá dentro do quarto para ninguém escutar. E treina. Amém? E treina diante do espelho. Lá. Você também pode fazer, casou recentemente, tá? Mas mesmo assim, viu? Um vai para um quarto, outro vai para o outro. Não fica perto um do outro, não. Não presta, não. Amém? Um vai para um lado, outro vai para o outro. E... Buscar Deus. Buscar Deus. Nós temos que buscar Deus, meu irmão. Porque perto dos outros a gente fica inibido. Perto dos outros a gente não está tendo mais coragem. Vamos fazer, entrar num quarto, fechar as portas, lacrar tudo, né? E abrir a boca no mundo. Funciona, funciona sim. Amém. Quem quer? Consideração geral. Ó, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tem que existir diferença?
Tem.
Tem que ter diferença?
Tem.
Tem. Nem sei na roupa, mas tem que ter. Nem sei no cabelo, mas tem que ter. Se não está tendo no cabelo, não está tendo na roupa, não está tendo lugar nenhum por fora, vamos arrumar um jeito de ter por dentro. Amém? Com corda, sem corda? Não pode ser igual, gente. Não pode ser igual. Tem que existir uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tem que existir. Tem que existir uma diferença. Amém, filha? Tem ou não tem? Amém. Então vamos lá, Wendel, suas considerações, Wendel.
Igual você está falando, tem que ter a diferença. Nem que seja numa roupa, nem que seja de alguma forma, tem que existir uma diferença. Daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. Na minha vida tem que ter a diferença. Senão, vou pro saco.
É. Vocês sabiam que a igreja católica é a primeira denominação, né? A igreja católica é a primeira denominação. Quando ela começou, era muito respeitada. A igreja católica foi a primeira denominação. A segunda, a luterana, a terceira, os batistas, e assim foi indo. Hoje tem sei quantos mil, né? Denominações. E cada um pior do que a outra. Mas quando, lá no começo, quando uma pessoa queria entrar, queria fazer parte da igreja, a igreja era o povo de Deus. Quando falava igreja, todo mundo sabia que era o povo de Deus, a igreja. A palavra igreja surgiu de Jesus Cristo para cá, quando Jesus chamou os cristãos, né? Eu mesmo edificarei a minha igreja, referindo-se ao seu povo. A palavra igreja, ali então, é para distinguir o povo de Deus. Para fazer parte do povo de Deus, para fazer parte da igreja, a pessoa chegava tal, e se propunha, eu quero, eu estou arrependido da vida que eu estou levando, eu não estou gostando do jeito que eu estou vivendo, eu gostaria de fazer parte da igreja. Posso? Pode. Aí a pessoa ficava ali, participando, ouvindo, sendo ensinada, sendo doutrinada, tá. Aí, ficou em condições, ficou. Agora vai ser batizado nas águas. Aí a pessoa era batizada nas águas. Para ser batizada nas águas, vestia-se um roupão branco, de cima até embaixo, e a pessoa ficava 3 dias na cidade, né? E a cidade, naquele tempo, não tinha carro, não tinha nada, todo mundo ficava andando, né? Aí quando via o Sérgio Henrique com aquele roupão branco, todo mundo na cidade já sabia que o Sérgio Henrique ia batizar. Que o Sérgio Henrique ia fazer parte da igreja. Que o Sérgio Henrique, a partir dali, era um cristão. E se tivesse que perseguir, já podia perseguir. E o Sérgio Henrique, então, ficava 3 dias na cidade. Nesses 3 dias, se ele quisesse se arrepender, falou, não, não quero mais não. Eu não gostei, ou então eu não quero mais não, não vou, não vai dar certo. Ele ficava 3 dias com o roupão, todo mundo saber, a família dele, o povo dele, os conhecidos dele, todo mundo saber que ele não era escondido. A gente faz hoje no fundo do quintal, escondido. Não, a gente queria fazer questão, eu quero que todo mundo saiba. Eu quero que todo mundo saiba. Qual é a minha fé? Qual é a minha fé? Eu quero que todo mundo saiba.
Então, igual você está falando, então hoje você não vê quem é e quem não é. Hoje banalizou, hoje está tudo misturado, né? Então hoje
está tendo diferença?
Não, hoje não. Mas é para existir. Tem que existir. E eu creio que Deus está nesse lugar, nos incentivando a querer ser esse povo. Que salga, que é luz.
Amém. É. Como que você vê hoje? Você, né, como que você está vendo? Você vê qual a característica? O que, que você mais assim, que distingue no crente? Quando você vê assim, aquele é crente. Por quê?
Pela roupa.
Hoje, pela
hoje
roupa?
É roupa.
Ou pela... é porque ele fica reclamando, murmurando? Murmura.
É, não, você tem razão.
Ou é porque está sempre resmungando, está sempre ruim, nunca está bom para o lado dele, está sempre reclamando? É. Não é uma característica hoje do povo de Deus?
Verdade. Hoje é assim, igual você está falando. Hoje o povo murmura demais.
3, 4 conversas e ele já começa... reclamar, né? Reclamar dos irmãos, reclamar das coisas, reclamar que o negócio não está bom, e reclamar que está ganhando pouco, reclamar que Deus esqueceu dele, e reclamar que não sei o quê, que está doente, que papai, etc. E falar mal da igreja, do povo, que esse povo só fala mal.
Verdade.
É assim? Uma verdade. Característica boa?
É verdade. E é verdade.
Aí você já logo fala, esse é?
Esse não é crente. É.
Então, é crente. Pega, dá o microfone na palma ali. Mauri, para meter o pau. Vamos embora lá. Ah, não, Mauri.
Não, eu vou dar um testemunho. O senhor falando aí da gente tem que fazer a diferença, né? O senhor falando que o povo não sabe que a gente é crente e realmente não vê, né? E eu fui para a loja essa semana e eu ouvi o casamento do Paulo, né? E a Helena tinha me passado, depois você ouve. E aí eu na viagem, né? E o sono apertou e eu lembrei, tem a reunião, a Helena me passou a reunião do casamento do Paulo. E aí eu fui ouvindo. E aí eu ouvi de novo, né? Porque a viagem é longa, né? Eu ouvi, aí algumas coisas que eu não entendi, eu ouvi de novo. Eu estava no caixa da loja e aí eu tive a oportunidade de falar com um casal. Tocou algum assunto que eu pude entrar, né? E a gente não pode, o senhor sempre fala, a gente não pode perder a oportunidade de falar no que a gente acredita, né? Uhum. E eu tive, dentro do que foi falado no casamento do Paulo, eu tive a oportunidade de falar com aquele casal. E aí eu conversei, não falei nada de demais, mas aí a pessoa falou, o senhor é crente. E eu, aleluia, alguém viu que eu sou crente. E eu falei, sou, graças a Deus. Ela, não, mas que bom então, nossa, e continuou conversando comigo e falou assim, eu volto na loja do senhor, se não for para comprar, mas para conversar com o senhor sobre o que o senhor estava me falando. Eu falei, aí eu demonstrei que eu sou um crente de verdade. Então assim, a gente às vezes, que o senhor falou, a gente às vezes sai daqui e faz algumas lambanças, e aí a gente pega e fica descrente, desanimado. Eu não sou crente porra nenhuma, né? E aí, né? Mas quando você tem oportunidade de falar, e aí a gente fala, e aí vê que acrescentou alguma coisa para as pessoas, então a semente ela foi jogada e ela, né, aconteceu dela começar a crescer, né? De dar resultado na vida da gente. E o resultado da minha vida, o senhor vê que é clara. Né? Com tudo de errado que possa acontecer com a gente, no mundo que a gente vive, a gente fazer coisas erradas, mas a semente que foi lançada, ela começou a crescer realmente. Então a gente não pode não acreditar que nós fazemos parte, que nós somos cristãos de verdade. A gente não pode, hora nenhuma, falar assim, eu acho que eu estou, eu acho que eu não. Não, nós somos sim e nós estamos no caminho. Né?
Amém. Pois é, isso que nós estamos falando, né? Nós queremos que você lança fora essa tristeza e entenda, entenda a verdadeira razão do seu viver. Você pegou a cruz e falou para Deus: Senhor, eu quero, eu me orgulho de ser um cristão. Amém? Seja feita a tua vontade, o Senhor não errou, não. O Senhor, quando me chamou, o Senhor não errou, não. O Senhor escolheu realmente um homem, uma mulher, um homem de Deus. Vamos então fazer aí como a Mauri. Olha aí, um pouquinho que ele conversou, e a pessoa notou na conversa dele alguma coisa diferente. Há uma diferença entre o que crê e o que não crê. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que serve a Deus. Ele poderia estar ali reclamando, falando de política e disso e outra coisa. Não, a pessoa disse que voltaria na loja dele. Talvez não para comprar, mas para ouvir ele falar. Amém? Né, fez você muito bem. Mas o mais importante... Por quê? Por que que ele falou lá na loja? Porque ele estava dentro do carro e aproveitou para ouvir um casamento que foi feito aqui meio-dia. Casamento aqui que não teve pompas e não teve nada não, uma coisa bem simples, quarta-feira, meio-dia. Ninguém nem sabe. Casamento do rapaz, um casal lá de Silvânia, mas que foi um, é o tal negócio que a gente fala, não importa, Deus fala em qualquer situação, né? E naquele casamento foi uma palavra de Deus tremenda, e ele ouviu uma vez, e achou por bem de ouvir mais uma vez. Escutou novamente, porque teve algumas dúvidas, escutou novamente. Talvez fosse bom, Maurício, ouvir mais umas 10. E você falou para aquele casal lá do que você ouviu. Ele falou do que ele ouviu. Eu tenho certeza que se toda a igreja ouvisse o que foi falado naquele casamento, ia ajudar muitos casais. Ia ajudar muitos. Quem não ouviu, procura ouvir. Deus está no nosso meio, Ramiro. Deus está no nosso meio, gente. Se nós não estamos, vamos dizer assim, se nós estamos pecando contra Deus, se nós estamos falhando, é nós que estamos falhando. Mas Deus tem dado testemunho de que Ele está no nosso meio. Não saiu ainda não. Não saiu ainda não. Amém? Você ainda pode sentir a presença dEle aqui, você ainda pode... O testemunho está aí. Ouviu, chegou lá, conversou. A pessoa já foi um testemunho. Você é... Não foi ele que falou. A pessoa falou para ele. Você é crente. Você é um crente. Ele, não, realmente eu creio. Ele não, também não teve vergonha de dizer. Não, eu não sou bem crente. Né? Eu sou eu. Eu estou com a turma ali e tal, etc. Não, ele falou logo, eu sou realmente um crente. O que é crente? É aquele que crê. Crente é aquele que crê. Eu creio. E a minha vida, se você observar a minha vida, você vai ver que eu sou um cristão. Um que crê em Jesus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, realmente nós queremos, Deus, dizer ao Senhor que o Senhor nos perdoe Se o Senhor esperava mais fruto da árvore, se o Senhor esperava um fruto bom e o fruto não foi tão bom quanto o Senhor esperava, eu quero te pedir, Senhor, dá mais um tempo, dá mais um tempo. A terra é boa. A terra recebeu a semente. Talvez nós ainda não tivéssemos entendido perfeitamente. Mas se o Senhor vier, assim como o Senhor esteve ali no Amauri, o Senhor viu que o fruto é bom, que a terra é boa. Talvez seja realmente as dificuldades, as tribulações, os cuidados do mundo, que tem criado à igreja obstáculos, que tem procurado desviar a atenção do seu povo. Mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te pedir, dá mais um tempo para nós. Dá mais um tempo e o Senhor verá. Verá sim que nós somos diferentes. Que nós entendemos o teu chamado. Que nós aceitamos ser filho de Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. O esforço de cada um será notado. Sabe? O Senhor estará conosco, não nos deixará. Certamente o Senhor está renovando a nossa força, a nossa fé. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Que seja feita realmente a tua vontade. Amém e amém. Lutando, pelejando, levantando as nossas vozes, confessando diante de todo mundo a nossa fé. A nossa fé. Nós fazemos questão realmente que estejamos diferentes das outras nações, que a gente seja diferente das outras nações. E não igual. Que o Senhor possa nos ver diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém. Amém.
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Se atentamente, e atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Obedecer, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Benditos serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Se onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei. Amém, amém. Bendito serei na terra, bendito sereis, bendito serei. Amém. Com eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus.
Amém.
Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar,
onde eu tocar, abençoado será.
Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei, amém, amém. Bendito serei. Amém.
Bendito serei
quando eu profetizar. Sei. Bendito serei no campo. Amém.
Bendito serei
por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer.
Amém.
Quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer a sua voz.
Amém. Então, olha, é uma honra ser bendito, ser um bem-aventurado. Lembra disso? Por que que toda a reação, toda a perseguição, é porque o inimigo sabe que você é bendito. O inimigo sabe que você é um bem-aventurado. Então essa bênção, meu irmão, não pode ser trocada por nada. Vocês concordam? Quando você fala, quando você profetiza, é a voz de Deus que sai da sua boca. Lembra que você é um bendito, um bem-aventurado. Sei que a minha voz é a voz de Deus. Sei que onde eu tocar é as mãos de Deus. Amém. Abraça o teu irmão. Tenham todos uma boa tarde. Que a paz do Senhor seja com todos.